Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida. Sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com a nutrição, alimentação de qualidade e estilo de vida. Vamos receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as melhores técnicas de leitura dos rótulos e compras ou o impacto da alimentação no crescimento e desenvolvimento. Queremos que este podcast venha a simplificar as suas escolhas alimentares e ajudá-lo a ter as ferramentas necessárias para uma alimentação mais nutritiva e completa. Por isso, pegue numa cadeira e sente-se bem confortável para ouvir tudo o que temos reservado para si. Este é o seu podcast. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje quero falar-vos um bocadinho sobre alimentação vegetariana, não necessariamente porque eu seja vegetariana, por seguir esse padrão ou por vos querer incentivar a tornarem-se vegetarianos, se isso não vos fizer sentido, mas porque, como nutricionista, tenho que vos dizer que realmente uma alimentação tendencialmente mais vegetariana, e não digo que seja dessa forma, mas com uma base bastante mais vegetal, é realmente mais saudável. Há vários estudos que têm indicado a importância de nós consumirmos mais alimentos de origem vegetal para a saúde, para o ambiente, por questões económicas, por vários motivos, digamos assim. E por isso, o meu episódio de hoje não é para vos desincentivar ou por fazer com que vocês achem que estou para aqui a pregar uma coisa e a querer que vocês sigam um padrão alimentar diferente daquele que já fazem, mas sim porque quero introduzir-vos a este novo mundo ao qual eu já fui introduzida há alguns anos, que me fascina bastante, que gosto imenso e que me dá muito gosto trabalhar, e que acho que é daquelas coisas que quanto mais nós interiorizarmos para nós e mais o fizermos de forma orgânica e sem necessariamente impingirmos ou obrigarmos os outros a fazerem à nossa volta, mais natural vai ser a transição. E aquilo que tenho visto com as pessoas da minha família, com as pessoas com quem vivo, aquilo que noto cá em casa é que quanto mais vou aplicando este regime para mim e fazendo estas receitas, mais as outras pessoas à minha volta querem provar e gostam e veem por elas próprias que não é uma coisa assim tão descabida poderem fazer uma alimentação que é um bocadinho, se calhar, diferente daquilo que são os padrões alimentares tradicionais portugueses. Então, vamos começar pelas bases. O que é um padrão alimentar vegetariano? Nós podemos ter várias leituras dentro daquilo que se considera alimentação vegetariana, nomeadamente, eu acho que vocês já devem ter esta noção, mas podemos dizer que somos ovo-lacto-vegetarianos, portanto, além dos alimentos de origem vegetal, consumimos ovos e leite. Podemos ser só ovo-vegetarianos e não consumimos lacticínios, ou só lacto-vegetarianos e não consumimos ovos. E depois existe uma versão mais estrita, que geralmente são consideradas as pessoas veganas, e o que acontece nesta alimentação vegana ou vegan é que, além da filosofia alimentar e dos hábitos alimentares que são estritamente de origem vegetal, existe também, geralmente, uma tendência para todo um estilo de vida que vai muito além da alimentação. Podemos dizer que isto é uma filosofia de vida, um estilo de vida, que basicamente exclui tudo o que possa ter uma origem animal e tenta incluir apenas realmente os produtos de origem vegetal. O que é que isto nos leva também, depois do ponto de vista da nutrição e do ponto de vista mais clínico, a terem atenção? A única coisa que nós temos que ter realmente como preocupação é, quando há um padrão alimentar vegano, percebermos onde é que podem estar as carências. Porque nós podemos ter uma alimentação omnívora ou vegetariana e ter carências alimentares em ambos. Porque nós podemos ter uma alimentação omnívora que é muito saudável, mas que também pode ser só feita de fast food. A mesma coisa com a alimentação vegetariana. E, portanto, nós podemos ter carências nutricionais em todos os padrões alimentares. Portanto, uma coisa não se exclui. Agora, não é condição. Portanto, eu posso levar uma alimentação vegetariana e ter tudo aquilo que eu preciso para a minha alimentação ser saudável e estar equilibrada, seja em qualquer fase da vida, seja numa infância, numa idade adulta, na gravidez, o que for. Mas, se eu for vegano, tenho que ter atenção que há uma vitamina em específico que eu só consigo ir buscar a produtos de origem animal, que é a vitamina B12. Portanto, é geralmente a minha única preocupação relativamente à alimentação, que é, ok, então nós vamos ter que partir do pressuposto que, se não temos nenhum produto de origem animal e se nós sabemos que há uma vitamina essencial ao funcionamento humano que obrigatoriamente precisa de produtos de origem animal, então nós vamos ter que fazer suplementação.
tudo o resto, o zinco, o cálcio, a vitamina D, os ácidos gordos ômega 3 e 6, nós conseguimos ir buscar a alimentação em doses necessárias. E até o ferro, que é geralmente uma coisa muito em mito e que já vamos falar, também tem esta questão. Portanto, vamos desmistificar as ideias e começo realmente este podcast por vos dizer isto, que é, só é realmente necessário suplementar B12. Agora, quando é que poderá ser necessário suplementar outras coisas? Quando nós fazemos análise e há carências, mas lá está, estas carências podem acontecer em qualquer regime alimentar. E a tendência ultimamente em Portugal tem sido verificarmos muitas pessoas com carência de vitamina D, que é uma coisa que não faz muito sentido, não é? Na nossa sociedade nós temos imenso sol em Portugal, mas a verdade é que a forma como estamos a trabalhar nos obriga a estarmos sobre tetos e sem exposição solar a maior parte do tempo e, portanto, acabamos por não ter uma síntese de vitamina D, que é uma coisa tão fácil de se obter, adequada. E isso é o que está a acontecer em termos de principais carências. Então, quais é que são, assim, digamos, os cuidados específicos a ter se nós quisermos começar a adotar uma alimentação tendencialmente mais vegetariana? Geralmente, nós temos que ter alguns cuidados com vitaminas, portanto a B12, como já vos disse, a vitamina D, o cálcio, o ferro, o zinco e o iodo. Depois, temos aqui alguns macronutrientes que temos que dar atenção, nomeadamente a questão de proteínas e a questão das gorduras, sobretudo ácidos gordos ômega 3, porque geralmente os ácidos gordos ômega 3 mais importantes para o ser humano são obtidos sobretudo a partir do peixe, na forma de ALA, e nós, através dos alimentos de origem vegetal, vamos buscar outros tipos e temos que consumir em quantidades suficientes para o corpo ter capacidade de converter. No que toca à proteína, que é uma das principais dúvidas que as pessoas têm, eu posso já desmistificar que as necessidades proteicas numa alimentação vegetariana são perfeitamente atingidas, sem stress nenhum, sem termos que estar aqui numa grande ginástica. Temos é que ter uma consciência de que, para termos as necessidades proteicas todas, nós vamos obviamente precisar de variar a alimentação. E variar a alimentação significa que temos que comer um bocadinho de tudo e que temos que deixar aquela ideia, como há muito, de uma alimentação omnívora, de comer o bife de frango com arroz e brócolos, e se calhar pensarem, vou fazer uns molhos diferentes, vou começar a pôr umas sementes, vou incluir mais coisas nas saladas, em vez de comer só o pão com fiambre e a meia de leite ao pequeno almoço, se calhar vou ter que variar mais. Mas como veem, isto é sair da monotonia e ter uma alimentação mais diversificada, mais colorida, mais divertida e com sabores diferentes. E por isso é que vos digo que isto, mesmo para uma pessoa como eu, que consumo carne e peixe, ter o cuidado de variar mais a alimentação e de procurar que a minha alimentação seja 80% ou 90% de base vegetal, acaba por ser extremamente divertido e, além disso, é extremamente estimulante. E vou dizer-vos isto assim porque eu, estando nesta área, eu adoro cozinhar e criar e inventar receitas, e acho que é extremamente estimulante para mim perceber que tenho que variar mais e pensar agora como é que eu vou combinar aqui várias fontes de proteína e ter outras formas diferentes de cozinhar as coisas. E para mim, eu acho que isto é extremamente interessante. Óbvio que, se vocês não gostarem de cozinhar, se calhar não vão achar graça nenhuma, mas para mim isto acaba por ser um tema muito giro. E então, onde é que nós vamos buscar proteína? Para terem uma ideia, por exemplo, os pinhões têm imensas proteínas. Claro que nós não vamos comer quilos de pinhões, não é? E 100 gramas de pinhões são muitas calorias, são 500 e tal calorias. Portanto, o que é que acontece? Eu não preciso de consumir 100 gramas destes alimentos todos para ir buscar as 30, 40, 20 gramas, o que for, de proteínas aos alimentos. Mas, como vos digo, precisamos de variar. Os pinhões, as sementes de cânhamo, as sementes de abóbora, os amendoins, as amêndoas, as nozes, os tremoços, as lentilhas, o feijão, o tofu, o grão, são fontes de proteína bastante ricas. Claro que é uma proteína vegetal, claro que tem uma absorção menor, mas o que é que acontece? Temos que consumir grandes variedades destes alimentos, temos que consumir boas quantidades para termos a certeza de que vamos ter aqui a proteína que precisamos. E uma coisa que gostava de desmistificar também é que os cogumelos e os brócolos não são boas fontes de proteína. E parece que houve aqui uma tendência, não sei muito bem como nem porquê, de algumas pessoas sentirem que os cogumelos eram uma boa forma de substituírem a carne e o peixe porque eram boas fontes de proteína. Não são, ok? Os cogumelos são fungos e são, obviamente, do reino vegetal, têm mais ou menos 14 quilocalorias por 100 gramas, são muito pouco calóricos, são extremamente saborosos, são riquíssimos porque dão para juntar várias coisas, mas não são boas fontes de proteína, ok? E o que é que temos que ter também em atenção quando falamos de proteína. Temos que perceber que temos proteínas de alto valor biológico e as proteínas de alto valor biológico são encontradas maioritariamente na carne, no peixe e nos ovos, e são basicamente aquelas proteínas que nos fornecem os 9 aminoácidos essenciais. E depois temos as consideradas proteínas de baixo valor biológico, que são estas todas que vos estava a falar, portanto proteínas vegetais, que ou podem ter os 9 aminoácidos essenciais, mas têm quantidades muito pequeninas, ou o que acontece na maior parte dos casos é que elas não têm os 9 aminoácidos essenciais, têm 6, ou 3, ou 5, ou o que for. E, portanto, são consideradas proteínas com um valor biológico mais baixo. Então, como é que nós podemos fazer para termos a certeza que estamos a consumir um bom valor biológico, digamos assim, nas proteínas? Temos que combiná-las. Basicamente, por exemplo, conseguimos ir juntando cereais como o trigo, que tem lisina, que tem menos lisina e treonina, com as leguminosas, que têm menos metionina e cisteína, e juntamos os dois e acabamos por ter aqui boas fontes de aminoácidos. Mas isto não significa que vocês tenham que ter complementaridade de proteínas em todas as refeições. Ou seja, quando nós falamos aqui na questão das proteínas, há muitas pessoas que ficam com aquela ideia de mas isso agora é uma chatice, porque eu vou ter que estar a pôr nas refeições todas, vou ter que estar preocupada se tenho trigo ou arroz, e se depois tenho grão ou feijão. Não é nada disto, vocês não precisam de fazer nada disto. Obviamente que é importante termos atenção à complementaridade em algumas refeições, mas se vocês tiverem uma alimentação que tendencialmente é variada, é completa, é equilibrada, tem um bocadinho de tudo, não tem que estar sempre nesta giga-joga. Podem ter refeições que têm mais cuidado e que vocês realmente vão procurar ter esta complementaridade, e outras em que juntam os ingredientes que vocês gostam, que os fazem sentido e têm lá, de certeza, muita boa proteína para a refeição que vocês precisam. Agora, há uma questão também que é importante, que é esta questão de termos proteínas com um valor biológico mais elevado, como é o caso da soja ou dos pseudocereais, que têm quantidades de proteína pequenas, nomeadamente os pseudocereais, mas que têm os 9 aminoácidos essenciais. Isto significa o quê? Alimentos como o trigo sarraceno, como a quinoa, o teffa e o amaranto, ou como a soja, se vocês quiserem colocar num prato ou numa salada, por exemplo, se calhar já não têm que estar preocupados em colocar leguminosas. Pronto, porque têm lá os 9 aminoácidos essenciais e se calhar podem juntar vários legumes, podem juntar frutos secos, podem juntar sementes, fazem ali uma salada ou um prato divertido, um prato giro, saboroso, e não precisam de se estar a chatear com a complementaridade das proteínas, porque têm lá os 9 aminoácidos essenciais. Ou seja, mais uma questão em que vocês devem relativizar e ser mais tranquilos relativamente à alimentação vegetariana. Outra coisa importante, então, também que gostava de falar no que toca aos macronutrientes, é termos atenção com as gorduras, porque geralmente há uma ideia de que as dietas vegetarianas, e sobretudo a dieta vegana, não consegue satisfazer as necessidades de ômega 3 e 6. E que, por exemplo, quando chegamos a uma altura de gravidez ou amamentação, por exemplo, em que há necessidades aumentadas de DHA, que a alimentação, se for vegetariana, não vai conseguir suprir essas necessidades. A verdade é que nós temos muito boas fontes de ácidos gordos ômega 3 e 6 na nossa alimentação, e no caso do ômega 3 temos, por exemplo, as sementes de linhaça, as sementes de chia, as de cânhamo, as nozes, as algas e as microalgas, e portanto são boas formas de nós irmos buscar esta relação. Aquilo que acontece era como estava a referir, portanto nós precisamos de ingerir quantidades mais elevadas para que o corpo tenha a capacidade de converter estes ômega 3 nas suas formas todas que precisa de absorver. Quando consideramos, por exemplo, a suplementação, o que devem ter atenção também é que no caso do ômega 3 é importante terem 2 EPA para 1 DHA. E isto é muito importante quando olhamos para os suplementos, para aquelas tabelazinhas, porque nem sempre isto acontece. Pronto. Há aqui uma coisa muito importante, quando falamos de gorduras, e isto volto a dizer, é como em todas as alimentações, todos os regimes alimentares. Obviamente eu posso ser omnívora e comer carne e peixe, etc., e também estar a consumir imensas gorduras trans, gorduras mais saturadas, como é o caso do óleo de palma, do canola, etc., que nós encontramos em bolachas, em granolas, em barras de cereais, em um monte de coisas. Se nós quisermos ter uma alimentação vegetariana saudável, temos que ter exatamente os mesmos cuidados que se fosse uma alimentação com carne e peixe. Portanto, as mesmas granolas, as mesmas barras, as mesmas bolachas, que se calhar também são alimentos vegetarianos, temos que ter atenção porque também têm estas gorduras trans, ok? Portanto, é muito importante termos aqui cuidado. E depois, apesar de não ser tão associado, temos ainda também a questão do óleo de coco. Não tem necessariamente a ver aqui com a questão do ômega 3, mas eu gostava de fazer uma referência que é... Hoje em dia nós temos muita tendência de procurar o óleo de coco para utilizar mais, porque tem uma temperatura que tolera melhor, que não degenera tanto, blá, blá, blá. Acontece muito essa conversa. A verdade é que tem que ter muito cuidado com o óleo de coco que compram, porque convém ser extra virgem para que realmente tenha um ponto de tolerância e temperatura mais elevado do que o azeite. O óleo de coco é uma gordura saturada, portanto nós sabemos que tendencialmente será um bocadinho menos saudável. É verdade que numa alimentação vegetariana nós consumimos muito menos gordura saturada do que quando consumimos carne e peixe e, portanto, podemos ter margem aqui para o óleo de coco, mas continuamos a ter que ter cuidado e, portanto, se calhar, se o azeite é português e é mediterrâneo e é uma gordura insaturada mais saudável, se calhar mais vale continuarmos a usar, maioritariamente, azeite do que óleo de coco, também independentemente de sermos vegetarianos ou não. Passando agora para a questão da vitamina B12. Porquê é que ela é essencial no nosso corpo? Porque nós precisamos de vitamina B12 para sintetizar o nosso ADN e para ajudar a manter as nossas células nervosas íntegras, saudáveis. A vitamina B12 é produzida por organismos de origem animal e ela no nosso organismo é produzida numa zona onde não há absorção e onde há muitas bactérias. Pronto, que é onde? No intestino grosso. E no intestino grosso, nós podemos dizer, então, que existe produção de vitamina B12 no organismo humano. Problema, ela não serve para nada para o organismo humano, serve sobretudo para as bactérias da nossa flora intestinal que nós temos lá, ok? Portanto, o que é que acontece? Nós temos que realmente que ir arranjar aqui outras alternativas. Uma coisa importante também, que eu não sei de onde é que surgiu, mais uma vez, este mito, é que as algas, como a spirulina, por exemplo, não são fontes de vitamina B12. Elas têm um análogo da vitamina B12 e a sua ingestão até pode diminuir um bocadinho a absorção de vitamina B12, ok? Portanto, algas e microalgas não contêm vitamina B12. A vitamina B12 vem de micro-organismos, como as bactérias vivas, e, portanto, faz sentido nós procurarmos os alimentos fermentados para incluir esta vitamina, ou então alimentos fortificados. Por exemplo, imaginem, hoje em dia existem muitas bebidas vegetais, iogurtes vegetais, até levedura de cerveja e levedura nutricional que tem vitamina B12. Caso vocês realmente não estejam a consumir muitos destes alimentos, faz sentido fazer suplementação de vitamina B12 e até podem escolher uma suplementação suave. Podem escolher a sublingual se tiverem com déficit, que tem uma absorção mais rápida e geralmente são doses mais elevadas, ou então podem fazer uma suplementação, por exemplo, em pó ou uma suplementação em cápsulas que fazem pontualmente, uma vez por semana ou duas vezes por semana. Pronto, isto depois depende sempre dos vossos níveis de reservas e convém sempre fazerem análises. Uma coisa que geralmente eu recomendo para pessoas que acompanham que são vegetarianas é analisarem há quanto tempo é que tem um regime alimentar vegano. Ou seja, sempre que nós queremos fazer mudanças radicais na nossa alimentação, ou, vá, digamos que não são mudanças radicais, mas querem fazer transições, convém fazermos análises. E nós já tendencialmente fazemos análises, vá, uma vez por ano. Pronto, então convém fazermos também nas últimas análises que fizemos, as gerais, vermos os nossos níveis de vitamina B12. Por exemplo, eu, quando analisei a última vez, percebi que tinha níveis de vitamina B12 relativamente baixos, na ordem dos 300, mais ou menos, e vocês terem uma ideia, o intervalo vai entre os 200 e os 700. Portanto, para a minha alimentação, considerando que não como assim muita carne e peixe, acabava por ter níveis baixos. O que é que isso me indica? Que se eu fizer uma transição para uma alimentação vegan, eu vou ter mais ou menos, no máximo, 6 meses, até ter que fazer suplementação, porque os meus níveis de reserva já não eram muito elevados. Já acompanhei pessoas que ao fim de 6 meses continuavam a ter reservas de vitamina B12 dentro de níveis saudáveis e, portanto, não era necessário ainda fazer suplementação, mas ao fim do ano já fazia. Então, esta questão da suplementação vai depender sempre muito de pessoa para pessoa, dos valores de reservas e dos hábitos que a pessoa vai ter. Até porque, às vezes, a transição não é logo para uma alimentação vegan. Portanto, a pessoa faz uma alimentação vegetariana, ainda vai consumindo, de vez em quando, ovos e laticínios. Pronto, daí que vos diga que faz sentido analisar caso a caso. Pessoas que podem realmente precisar, portanto, as grávidas precisam sempre, as pessoas a amamentar também, As crianças também têm aqui uma recomendação, quando são veganas, de fazer suplementação de B12. E nos idosos também, um idoso que seja vegan, geralmente tem outros níveis de absorção e outras carências, então também faz sentido realmente fazer uma suplementação mais certinha. No que toca aos alimentos mais fermentados, digamos assim, onde nós podemos ir buscar a vitamina B12, estamos a falar de alimentos como o chucrute, o kimchi, o kombucha, o miso, o kefir, que são alimentos que são realmente fermentados, contêm uma série de bactérias e essas bactériazinhas vão-nos dar aqui alguma vitamina B12. Mas atenção que são quantidades muito pequenininhas, ok? Daí que seja importante referir aqui a questão da vitamina B12 ser suplementada. Então, no que toca à vitamina D, como estava a dizer, a vitamina D é muito mais dependente da exposição solar e, portanto, o que nós devíamos ter em atenção era fazer uns 15, 20 minutos por dia de exposição solar sem protetor, porque o protetor solar bloqueia a absorção de vitamina D, e não estou aqui a dizer vão para a praia sem protetor solar, por amor de Deus. O que estou a dizer é, imaginem, vocês agora com esta questão do Covid estão a andar mais na rua, fazem mais caminhadas, ou vão à praia, ou fazem exercício na rua, nos jardins, etc. Aproveitem esses momentos para ter alguma coisa exposta ao sol, os braços, ou as pernas, ou um bocadinho do peito. Terem roupas que permitam que haja uma síntese de vitamina D. Portanto, isso vai ajudar imenso. Obviamente, estamos aqui numa altura de verão em que nós vamos muito mais à praia, estamos nas piscinas e, portanto, geralmente não há carência de vitamina D. Mas no inverno, isto tem um grande impacto. Portanto, o que devíamos ter atenção era ter esta prática, nem que seja ir dar uma voltinha à hora de almoço a pé e expor um bocadinho os braços, o peito, para termos esta síntese. E isto facilitava a vida da maior parte das pessoas, não só de pessoas que sejam vegetarianos. Mas, à semelhança da vitamina B12, o que vocês podem fazer também é a ingestão de alimentos que sejam fortificados, como o leite, como as bebidas vegetais, os cremes vegetais, até alguns pães já têm. E, portanto, quando nós vemos alimentos que são fortificados, não significa que sejam alimentos maus ou mais processados. Não, até foram pensados idealmente para nos ajudarem a suplantar esta questão destas possíveis carências. E quais é que são aqui alguns fatores que eu vos queria referir relativamente ao risco de baixa síntese de vitamina D? Uma pele que seja pigmentada, por exemplo, uma baixa exposição ao sol, como estava a dizer, pessoas que tenham doenças metabólicas associadas à vitamina D, pessoas que sejam mais idosas, geralmente também têm tendência para ter menor exposição e há uma menor absorção de vitamina D. Portanto, em pessoas que tenham estes fatores de risco, em pessoas que, imaginem, trabalham por turnos, só saem de casa à noite, raramente apanham sol, etc. Claro que faz sentido haver uma suplementação de vitamina D, ou então uma avaliação mais certinha de níveis séricos de vitamina D. Isto é muito importante. No que toca à suplementação, vocês encontram suplementos de vitamina D de origem vegetal, de origem animal e de origem sintética. O que é mais importante é que eles estejam sob a forma hidrolisada, ok? Porque é a forma que vai ser mais bem absorvida. Se é de origem vegetal, obviamente, para pessoas que sejam vegetarianas é o mais importante, para pessoas que não sejam vegetarianas pode ser um de origem animal, mas o mais importante é que esteja na forma hidrolisada. Passamos então ao cálcio. Há aqui um mito muito grande, e até nem em pessoas que sejam vegetarianas. Isto acontece-me imenso em consulta. Ah, Mafalda, agora deixei de consumir laticínios e estou preocupada. Onde é que eu vou começar a ingerir cálcio? Como é que eu vou buscar o meu cálcio? O cálcio não está só presente nos laticínios, ok? Portanto, isto é uma não questão. Primeiro que tudo, vocês encontram cálcio em legumes de folha verde escura, nas couves, nos brócolos, nos espinafres, nas leguminosas, como grão, feijão, lentilhas, as favas, etc. As sementes e os frutos secos também têm. E depois, mais uma vez, temos os alimentos fortificados, como o tofu, a bebida de soja, a bebida de amêndoa, a bebida de arroz, etc. Há N produtos que são fortificados e que vocês encontram hoje em dia no mercado. Claro que a taxa de absorção do cálcio é menor nestes alimentos e também, por exemplo, há muito aquela comparação clássica da quantidade de cálcio nos brócolos, em 100 gramas de brócolos, em 100 ml de leite. Claro que nós consumimos geralmente mais de 100 ml de leite, mas muitas pessoas também não comem mais de 100 gramas de brócolis. A verdade é que a taxa de absorção de cálcio é melhor nos laticínios, mas, tal como na proteína, isso não invalida que nós não vamos conseguir atingir os nossos níveis que precisamos de cálcio, ok? Agora, um ponto muito, muito, muito importante que vocês devem ter em atenção, sejam vegetarianos ou não, é que o consumo excessivo de sódio, sal, vai aumentar a excreção urinária de cálcio e vai diminuir o cálcio no nosso organismo. Então, para vocês terem uma ideia, por cada grama de sódio nós perdemos cerca de mais ou menos 25 microgramas de cálcio na nossa urina. Isto significa o quê? Que se eu fizer uma alimentação com muito sal, eu vou ter um risco maior de perder cálcio através da urina e, portanto, poder vir a ter associado aqui algumas patologias que nós associamos à falta de cálcio no nosso organismo, nomeadamente problemas ósseos ou dentários, ok? Então, o sal não é só importante quando nós falamos de hipertensão e doenças cardiovasculares, é também muito importante quando falamos de metabolismo ósseo e dentes. Portanto, é muito importante termos esta questão em atenção e utilizarmos também mais ervas aromáticas, usarmos mais especiarias, variarmos mais a alimentação, fazermos aquilo que estava a dizer, sermos mais criativos, usarmos mais temperos diferentes e molhos diferentes que tornem a nossa alimentação mais divertida e mais saborosa, sem termos que recorrer tanto ao sal. Pronto, e para termos uma ideia também, e uma coisa que vos gostava de dizer, é que para quem consome água engarrafada, o cálcio que vem na água normalmente tem uma elevada biodisponibilidade. Isto significa que uma água mineral rica em cálcio pode ser uma boa opção também para pessoas que tenham medo de estarem a ingerir pouco cálcio ou que possam ter aqui algum déficit. Portanto, é mais uma ajuda para não termos que estar a suplementar. Pronto, mas isto já é ir a detalhes muito concretos. É mesmo só para quem faz consumo de água engarrafada. Depois vem para aqui outra coisa muito importante, que é o ferro, e que eu tenho que vos dizer, eu recebo em consulta, eu diria, sei lá, 70% ou 80% de pessoas com patologias intestinais. E eu diria que destas 70% ou 80%, uns 90% têm falta de ferro. Porquê? Está muito associado a um problema intestinal, mal absorção do intestino, um intestino que não está a funcionar bem, que tem aqueles gases, as cólicas, está obstipado, ou com diarreias, etc., termos aqui a mal absorção de ferro. Uma pessoa que seja vegetariana e, sobretudo, uma pessoa que seja vegan, já vai ter um consumo de ferro tendencialmente menor e, portanto, a absorção do ferro também é menor. Se tiver problemas intestinais associados, então, a anemia é quase sentença certa, ok? Portanto, muito importante, sejam vegetarianos ou não, corrigir o intestino, tratar o intestino, perceber se ele está saudável, se está tudo bem, se há coisas que estão a funcionar ou não, perceber se tem distensão abdominal constante, isso não é normal, isso não é saudável, temos que corrigir. Gases constantes, mal cheirosos, desconforto associado aos gases, não é normal, temos que corrigir, ok? Mais digestões, enfartamento depois de comer, já não sei o que é que posso comer, como alface e fico mal disposta, bebo água e fico mal disposta, não é normal, vamos corrigir. Deixem de desleixar o vosso intestino e comecem a ter atenção a isto. E depois, se têm anemias, a tendência para a anemia constante, maior ainda o cuidado que devem ter com o intestino, ok? Mas pronto, vamos lá focar aqui no ferro. Quais é que são as principais fontes de ferro na dieta vegetariana? Principalmente hortícolas de folha verde escura, outra vez as leguminosas, os cereais integrais, tudo o que sejam alimentos germinados, os frutos oleaginosos e ainda alimentos como o tofu e o tempeh. Uma coisa muito importante para referir relativamente ao ferro é a questão da biodisponibilidade. Então, geralmente o ferro de fontes animais é um ferro M e um ferro de fontes vegetais é um ferro não M. E para terem uma noção, a biodisponibilidade de um ferro M geralmente é de 15% a 35%, enquanto que de um ferro não M pode ser de 1% a 34%, varia imenso, consoante os tipos. Então, devido à baixa disponibilidade, a biodisponibilidade deste mineral em fontes vegetais, geralmente é recomendado que pessoas que sejam vegetarianas ou veganas consumam quase o dobro da dose diária recomendada de ferro. Lá está, não porque uma alimentação vegetariana possa ter menos ferro, mas o que acontece é que na realidade nós absorvemos muito menos ferro se fizermos uma alimentação vegetariana porque as fontes vegetais têm menos biodisponibilidade, ok? Portanto, não é necessariamente uma coisa que seja má, mas é uma preocupação acrescida. Ou seja, quando fazemos uma alimentação vegetariana, temos realmente de ter o cuidado, não só de ter o intestino a absorver bem, como a termos a certeza que estamos a ingerir boas quantidades e quantidades acrescidas. Agora, três coisas muito importantes. Primeiro, o cálcio vai inibir de forma geral a absorção do ferro, portanto não deve ser ingerido sob a forma de laticínios, imaginem, ou suplementos nas refeições principais. Queremos tomar um suplemento de cálcio, vamos fazê-lo fora das refeições principais, onde há uma maior ingestão de ferro. E devemos também evitar a ingestão conjunta de alimentos que sejam ricos em cálcio e ferro ao mesmo tempo. deixa-me pensar, ricota e espinafres, que é uma coisa que se vê muito em alternativas vegetarianas. Outra coisa muito importante são os taninos e as catequinas, que também inibem a absorção do ferro. Portanto, não devemos consumir chás e cafés às refeições principais. Querem beber o vosso café, seguir ao almoço, esperem meia hora. É o suficiente para não diminuir a absorção de ferro daquela refeição, ok? Outra coisa, então, para absorver, para ajudar a melhorar a absorção do ferro, é a questão da vitamina C. Portanto, vocês, quando quiserem fazer com que a vossa refeição tenha uma maior biodisponibilidade de ferro, devem usar a vitamina C como uma ferramenta. Como é que nós fazemos isso? Várias formas. Portanto, alimentos fontes de vitamina C, geralmente são os citrinos, os morangos, a romã, o tomate ou o pepino. Então, e o pimento também tem alguma. Então, o que é que nós podemos fazer? Durante o verão é fácil, não é? Temos saladas com tomate, pimento, pepino, fácil. Também temos os morangos, podemos consumir no fim da refeição. No outono temos a romã, é importante, e a romã fica ótima em montes de saladas, portanto é um bom complemento, ou no fim da refeição. Durante o resto do ano, o que é que nós podemos fazer? Ou mesmo durante o verão, não é? Fazer um molho vinagrete em que, em vez de vinagre, usamos limão, e portanto aí já estamos a temperar as coisas com limão. Ou cozinhar com o limão, se bem que há alguma perda de vitamina C durante o cozinhar, e daí que o usar em cru seja sempre melhor. Ou então ainda há outro truque, que é à refeição põe umas gotinhas de sumo de limão no copo com água e bebem isso. E está feito. Pronto, simplifiquem. Outra coisa que ajuda a melhorar a disponibilidade também do ferro é o de molhar as leguminosas, portanto, eliminar o chamado ácido fítico, que é considerado um antinutriente, e que basicamente quando nós demolhamos conseguimos eliminar em grande parte. E depois, também, consumir alimentos que sejam mais fermentados ou germinados, porque a fermentação e a germinação fazem sempre com que haja uma maior concentração de micronutrientes, nomeadamente de ferro. Há aqui uma outra coisa que não se fala tanto e que geralmente é também muito, muito importante, que é o zinco. Portanto, o zinco na dieta vegetariana pode estar um bocadinho diminuído, apesar de, na minha opinião, isso não ser, na realidade, uma preocupação, porque onde é que nós vamos buscar zinco? Aos ovos, às leguminosas, aos frutos secos, às sementes, aos cereais integrais. E, portanto, há aqui muitos alimentos que fazem parte de uma alimentação vegetariana tradicional e que são fonte de zinco. A absorção pode ser prejudicada pelo teor de fitatos e fibras que há nestes alimentos. Então, é muito importante nós fazermos aqueles processos normais que já vos tenho vindo aqui a falar, o de molhar, o germinar ou ingerir alimentos que são germinados, é sempre mais importante porque isso vai permitir uma absorção muito maior. Além disso, vamos eliminar os tais antinutrientes, e por isso é que eu estou sempre a dizer e sempre a incentivar nas minhas redes sociais, acho que faço muitas vezes isso, que é a importância de molhar. Uma alimentação que seja vegetariana ou vegana tem mais ou menos 50% das necessidades de zinco aumentadas, e portanto é como no ferro, nós temos que consumir um bocadinho mais do que estávamos habituados, mas como vos digo, eu acho que esta alimentação acaba por ser tão rica em alimentos que têm ferro, que se for uma alimentação vegetariana, equilibrada, completa e variada, acaba por ter lá o ferro todo que precisamos. Pronto. Aqui há uma coisa importante também, que é uma ingestão de alimentos ricos em vitamina C, vai aumentar a absorção de zinco. E então, isto é muito importante, e eu acho que simplifica muito, que é, nós já sabemos que se queremos aumentar a absorção de zinco e de ferro, que são dois minerais que estão aumentados, com necessidades aumentadas durante a alimentação vegetariana, temos simplesmente que ir buscar a vitamina C. E se pensarem do ponto de vista prático, também é fácil, porque se nós formos buscar zinco aos cereais integrais e, por exemplo, quisermos usar numa refeição principal aqui este truque da vitamina C, vamos dizer que estamos a usar arroz integral grão, vamos juntar a vitamina C através de fazer um molho vinagrete com sumo de limão, um molho pesto que leva sumo de limão, imaginem. Se estivermos a falar de um canal almoço, estamos a falar de umas papas de aveia, pomos morangos que são ricos em vitamina C e uns frutos secos que são ricos em zinco, e está feito. Pronto, acabamos por ter aqui as nossas necessidades todas direitinhas. Então, isto acaba por ser, no fundo parece que são muitas regras, não é? Estou-vos aqui a dizer muitas coisas, mas na realidade são coisas que se complementam e que são muito práticas de aplicar. Depois, o iodo, é uma coisa que também vos queria falar, que o iodo é um bocadinho controverso por causa da questão de tiroide, mas a realidade é que numa alimentação vegetariana é importante termos a presença de iodo, que geralmente nós vamos buscar maioritariamente a alimentos como peixes do mar ou ovos ou assim. Na dieta vegetariana, onde é que vamos buscar as algas, ou as microalgas, como spirulina, kombu, wakame, clorela, etc., ao sal iodado, por exemplo, ou se vocês consumirem, os laticínios também têm algum iodo. Na alimentação vegetariana, se vocês sentirem que não gostam muito de algas, o que vos aconselho é, como alternativa, fazerem a suplementação. Suplementação não, comprarem um sal que seja iodado, naturalmente iodado. Se não quiserem estar aí por aí, então, se calhar, incluir a spirulina pode ser uma coisa interessante, porque a spirulina tem um sabor muito forte, mas se vocês incluírem, por exemplo, no molho vinagrete, não tem sabor nenhum. E, por exemplo, ao demolharem, guardarem a alga kombu e cozinharem mesmo a alga kombu, que tem um sabor forte, não é para todos os paladares, mas a realidade é que vos vai dar ali uma boa quantidade de iodo. E, portanto, acho que é interessante termos isso sempre em consideração. Resumindo, o que é que nós devemos incluir então para ter hábitos alimentares saudáveis numa alimentação vegetariana? Temos que ter uma grande quantidade e variedade de alimentos de origem vegetal. Devemos dar prioridade realmente aos alimentos que sejam integrais. Porquê? Porque eles têm uma grande concentração de ferro e de zinco. E o que é que devemos fazer nos alimentos de origem vegetal que sejam integrais? De molhar para tirar os antinutrientes. Ou seja, queremos consumir arroz integral, queremos consumir aveia integral, vamos demolhá-los para eliminar tudo o que não interessa. Depois, a batata é considerada um cereal integral? Não, a batata é considerada um tubérculo, portanto não entra aqui nesta categoria. Mas o arroz, a quinoa, a aveia entram, ok? Preciso consumir só batata doce porque é mais saudável, nhanhanhã. Claro que a batata doce tem mais micronutrientes, mas por que não consumir batata? Podem consumir todos os tipos, ok? Não precisam de consumir só batata doce. Já me têm aparecido pessoas em consulta que dizem: ah, mas é que eu não gosto nada de batata doce e estou a fazer um esforço. Se não gostam, não precisam de incluir. Vão devagarinho tentando habituar-se aos paladares, tentem cozinhar de outra maneira, não é preciso obrigarem-se. Depois, outra coisa muito importante, consumir alimentos ricos em ômega 3. Se não têm muito o hábito de consumir frutos secos e sementes, vamos começar a introduzir. Qual é que é a quantidade ideal para assim, para começar? Uma colher de sopa por dia. Ou de frutos secos, ou de sementes. Para mim, os frutos secos são dos melhores snacks do mundo. Portanto, eu consumo naturalmente essa proporção e até costumo abusar, porque adoro manteiga de amêndoa, manteiga de amendoim, manteiga de avelã e faço em casa. E é um problema porque gosto de comer aquilo à colher e acabo por abusar. É muito calórico e não pode ser, não é? Mas, se vocês fazem papas de aveia ao pequeno almoço, comecem a pôr sementes de chia ou sementes de linhaça. Se fazem batidos, como eu, com o meu pequeno almoço preferido, põem sempre uma colher de sopa de sementes ou de chia ou de cânhamo, o que tiver em casa. E normalmente é uma forma de não só de buscar este ômega 3, como ter ali uma boa fibra que me sacia o resto da manhã. E é espetacular. Depois, é importante terem atenção aqui, cálcio, ferro, zinco, vitamina D. Uma coisa que tenho feito agora nos batidos para ter um teor de ferro mais elevado é usar muitas vezes a beterraba, que é uma coisa que eu não sou muito fã, mas a beterraba cozida fica muito mais doce, portanto é logo mais tolerável. E depois, usando com alimentos mais ácidos, como é o caso de morangos, framboesas, amoras, etc., o sabor fica completamente aniquilado. Então nos batidos tem sido o meu truque para ter ferro e vitamina C dos morangos associado e ter uma boa absorção de ferro. Eu também sofro assim um bocadinho de tendência para a anemia, então tenho naturalmente este cuidado, por causa do meu tipo sanguíneo também. Alimentos com B12, um cuidado também para termos aqui na alimentação vegetariana. Vamos analisar, caso a caso. Eu, na minha alimentação, consumo carne e peixe, ok, não preciso suplementar. Eu, na minha alimentação, consumo regularmente ovos ou laticínios, ok, não preciso suplementar. Eu, na minha alimentação, sou completamente vegan? Há quanto tempo? Será que vale a pena? Vou fazer uma análise. Depois de fazer a análise, logo vejo. Preciso suplementar já ou só preciso suplementar mais para o fim do ano? Isso é muito importante, ok? Como vos dizia, uma alimentação vegetariana não quer dizer que seja uma alimentação saudável e, portanto, devemos ter exatamente os mesmos cuidados que temos com o resto. Ou seja, evitar batatas fritas, bolachas, salsichas, mesmo que sejam salsichas vegetarianas e chouriços vegetarianos, atenção. Aqueles pães embalados de longa duração que são muito práticos e têm chocolatinhos e essas coisas para os miúdos, também pode ser vegetariano, mas não é saudável. Alimentos que sejam mais açucarados, os doces, os bolos, o pão branco, pão de hambúrguer, etc., isso continua a ser tudo coisas que não são assim muito interessantes. Obviamente não são proibidos, mas não são muito interessantes e, portanto, vale a pena limitar. Outra coisa muito importante também, quando fazemos uma alimentação vegetariana, não temos que trocar a manteiga por margarina ou creme vegetal. Vocês podem trocar por muitas outras coisas. E quando escolhem optar por margarina ou creme vegetal, então pensem, isto vale a pena? Porque muitas vezes o que acontece é nós olhamos para a composição daqueles cremes e aquilo é só, desculpem a expressão, mas é só porcaria. Vamos ver óleo de palma, óleo de colza, óleo disto, óleo daquilo, que não tem interesse nenhum. Façam as vossas, os vossos cremes em casa. É super fácil fazer uma manteiga de azeite com óleo de coco e acaba por ser muito melhor, muito mais fácil, é uma coisa que vos dura imenso tempo em casa, que vocês podem ir fazendo de vez em quando, podem aromatizar, há um monte de ideias giras e é muito mais saudável. Mas obviamente, se vocês querem até também ter algum cuidado com o peso, se calhar para pôr no pão mais vale optarmos por outros tipos de cremes, as manteigas de amêndoa, ou alguns produtos engraçados que vocês já encontram no mercado, tipo o Vegan Delphi, que é assim uma espécie de queijinho para barrar, mais fresco, compotas sem adição de açúcar, abacate, por exemplo, hummus. Há muita coisa que vocês podem variar e por isso é que vos digo que é muito interessante esta alimentação e este regime alimentar, porque nos abre muitas portas e nos obriga a sermos realmente muito mais criativos. Agora, há uma grande dúvida que me colocam sempre nas questões, que é: uma alimentação vegetariana é mais calórica? Ou, por exemplo, é uma alimentação que me vai permitir gerir o meu peso ou que me vai fazer engordar? Bom, meus amigos, isto é como em tudo, não é? Se vocês tiverem uma alimentação saudável que inclua carne e peixe, ou se tiverem uma alimentação vegetariana saudável, vocês vão ter, se calhar, o mesmo aporte calórico. Se vocês comerem porcarias, vão engordar. Se vocês comerem mal, obviamente, a tendência vai ser para engordar. Agora, às vezes esta questão vem no sentido de: ah, mas eu agora, se começar a comer mais leguminosas e mais arroz, etc., vou ter uma ingestão de hidratos de carbono muito maior e vou engordar mais. Então eu fiz-vos aqui uma comparação. Por exemplo, um bife grelhado com arroz cozido e abóbora assada tem cerca de 355 calorias, 12,8 gramas de gordura e 25 gramas de hidratos de carbono. Pronto, e tem 34 gramas de proteína. Se eu fosse fazer a mesma coisa, mas em grão no forno, com arroz cozido e abóbora assada, eu ia ter 288 calorias, portanto, 355 passo para 288. De 12,8 gramas de gordura passo para 7,6 e de 25 gramas de hidratos de carbono passo para 41,7. É claro que uma alimentação vegetariana pode ter mais hidratos de carbono, mas como veem, esta refeição acaba por ser menos calórica. Portanto, não podemos assumir que consumindo mais hidratos de carbono vamos ter uma alimentação que é mais calórica ou que nos vai obrigar a engordar. Porque, como eu vos tinha dito no início, nós numa alimentação vegetariana tendemos a consumir muito menos gordura. E a gordura é mais calórica que os hidratos de carbono. Então uma coisa acaba por compensar a outra, percebem? Portanto, tudo depende do que é que vocês, do que é que vocês escolhem e do que é que vocês comem. É muito importante, pois, também, nesta questão de variar, nós sabermos fazer as refeições. E isto aqui, volto a dizer, é igual, seja por uma alimentação que tenha carne ou peixe, ou por uma alimentação vegetariana. Se vocês fizerem snacks, passam o dia inteiro, como eu, trabalhados, ou sentados ao computador a trabalhar. E de repente, à meia da tarde, vão fazer papas de aveia, ou iogurtes com granola, ou fatias de pão com abacate, que são coisas saudáveis, mas a verdade é que são coisas que se calhar são muito calóricas. Se vocês optarem, se calhar, por um pudim de chia, ou por um iogurte com fruta e sementes, ou por uns palitos de cenoura com hummus, vão ter snacks que são igualmente nutritivos e ricos, mas acabam por ser muito menos calóricos. E isso é capaz de ser a diferença entre vocês sentirem que a alimentação vegetariana vos faz engordar ou não, não é? Tudo depende daquilo que vocês comem. E se vocês estão com um pouco gasto calórico, não vale a pena comerem em exagero. Temos sempre que adequar. E lá está, isto serve para todos os regimes alimentares. Agora, queremos começar. Como é que vamos começar? Trocas simples. A primeira troca que eu fiz, assim, inicialmente, vai, a primeira coisa que eu fiz na altura, quando comecei a mudar os hábitos alimentares, já vos disse no segundo episódio, se não me engano, segundo ou terceiro episódio deste podcast, que foi como começar a mudar hábitos alimentares. Se não ouviram, vão ouvir, porque é giro. Foi um bocadinho o meu percurso e é um guia que eu vos dou para como é que vocês podem começar. A primeira coisa que eu fiz então foi mudar, deixar de consumir alimentos mais processados, tipo salsichas e delícias do mar e tal. A segunda coisa que eu fiz foi com os lacticínios. Então o que é que nós podemos fazer? Mudar de leite para bebida vegetal. Então isto quer dizer o quê? Que vocês não precisam de mudar de leite para bebida de soja, significa simplesmente que vocês podem trocar o leite por uma bebida de amêndoa, ou uma bebida de arroz, ou uma bebida de coco, o que vocês quiserem. Qual é o cuidado que devem ter principal? Lista de ingredientes. E o que é que vocês devem evitar na lista de ingredientes das bebidas vegetais? Açúcar e óleo. A maior parte das bebidas vegetais têm estes dois ingredientes, por isso têm que escolher muito bem. Numa bebida vegetal, se vocês fizerem em casa, tem amêndoa e água, não tem mais nada. Então vocês devem procurar que se assemelhe mais a isto. É normal elas terem um conservante ou alguma coisa que ajude a melhorar a textura, porque se vocês fizerem em casa também sabem que a polpa se separa da água, portanto devemos ter esse cuidado. Nos iogurtes hoje em dia também já há muita variedade. Antigamente só encontrávamos no mercado iogurtes de soja, mas hoje em dia já encontro iogurtes de coco, de caju, de amêndoa e muitos outros sabores. Aqui relativamente aos iogurtes, uma coisa que também devem ter atenção é a lista de ingredientes, muito, muito importante. Da mesma maneira que as bebidas têm sal, óleos, óleo de coco, óleo de palma, etc. Vocês devem olhar para a lista de ingredientes e perceber que tipo de ingredientes é que lá estão. É normal encontrarem coisas como amidos, que servem geralmente para dar um bocadinho mais de textura aos iogurtes, e não há problema com isso, apesar de um amido ser como se fosse uma farinha, é tipo maisena. A verdade é que muitas vezes para efeitos de textura e terem um bom produto precisam disso, mas evitem todos os outros que têm açúcares e essas coisas assim mais diferentes. Uma coisa muito importante e que surge muito em dúvida é quando nós fazemos uma transição dos laticínios para alimentos de origem mais vegetal, que sejam equiparados, é a questão de estarmos a consumir muita soja. Então, para evitar esse consumo excessivo de soja, o que podem fazer é consumir alternativas vegetais que não sejam derivadas da soja, por exemplo, as bebidas, como estava a dizer, amêndoa, noz, ou quinoa ou aveia. E os iogurtes, então, se quiserem, os de soja são os mais fáceis de encontrar no mercado, depois tem uns um bocadinho mais caros, de amêndoa, coco ou caju. Mas lá está, variem mais, sejam mais criativos para não estarem com medo da questão da soja. Se calhar comem soja só através do tofu e tudo o resto vem de outros produtos e portanto não têm que ter preocupação com a soja, ok? A carne, peixe e os ovos vocês podem trocar então por leguminosas, pseudo-cereais como quinoa, trigo, sarraceno, teve ou amaranto, podem também aproveitar para fazer mixes, em vez de terem só uma proteína, como dizia, frutos secos, sementes, etc. São várias fontes de proteínas diferentes que vocês podem juntar. Os ovos, por exemplo, para trocar nos bolos, vocês podem trocar por sementes de linhaça moídas, dissolvidas em água, formam uma espécie de uma gelatina e acaba por ficar com uma textura super interessante. Portanto, acaba por ser sempre, sempre interessante para vocês verem. No que toca aos adoçantes naturais, coisas que vocês podem usar são as tâmaras, o mel, purés de fruta, geleia de arroz, açúcar mascavado. Já sabem que todos estes alimentos devem ser usados com muita moderação, mesmo o xarope de ácer, que é muito bom e que é muito parecido com o mel, são sempre açúcares, ok? Portanto, podem usar, mas atenção. Especiarias e ervas aromáticas alternativas ao sal, como falámos aqui por causa da questão da absorção de micronutrientes, são muito importantes de usar, portanto, tornem a vossa alimentação mais divertida com orégãos, tomilho, alecrim, pimenta, curcuma, o tal sal iodado, o miso, o gomásio, o molho tamari, há muitas coisas que podem usar. Usem e abusem boas fontes de gordura como azeite, abacate, o óleo de sésamo ou o óleo de linhaça, as sementes também. E já sabem, evitem tudo o que sejam os restantes alimentos processados, portanto tentem procurar explorar muito mais a vossa cozinha e ser muito mais criativos nas receitas que fazem. Eu vou acabar este episódio agora, eu espero que vocês tenham gostado, ficou um bocadinho longo, mas eu acho que deu para abordarmos tudo o que é importante, pelo menos para mim, no meu ponto de vista, numa alimentação vegetariana. Fica a faltar falar-vos especificamente de algumas fases da vida e eu gostava muito de fazer aqui um episódio um bocadinho mais dedicado à gravidez e ao início de uma vida com uma alimentação 100% vegana, mas acho que isso vai ser giro para fazermos em esquema de entrevista. Aliás, vocês podem acompanhar um bocadinho isso na entrevista da Inês Pais, que também ficou muito gira e que abordámos um bocadinho esse tema, mas eu acho que ainda falta dar mais alguma segurança a futuras mães e pais que queiram ir por aí. Mas pronto, acho que deu para vos dar aqui algumas luzes para vocês irem acompanhando. Vocês têm inúmeras páginas e receitas hoje em dia no Instagram, nos blogs, etc., que vos incentivam também a uma alimentação vegetariana. Mas a mensagem que vos queria deixar, e isto porque eu recebo muitas pessoas em consulta que às vezes têm um bocadinho medo que eu os faça seguirem uma alimentação vegetariana e depois percebem que não é isso que vai acontecer. O que acontece realmente é que eu vos vou sempre incentivar a variarem mais, a saírem lá está daquela zona do conforto, do pão com a meia de leite, o pão com fiambre e a meia de leite. Não tem problema nenhum em fazerem isso, mas se nós queremos ter uma alimentação mais variada, podemos começar por aí. há aquele problema de, eu em família não consigo ter uma alimentação vegetariana porque eles não querem, e depois eu não quero fazer dois jantares. Não há problema nenhum. Ou almoço, almoçam sozinhos. Se calhar na quarentena não é? Mas se almoçarem sozinhos, essa é uma altura excelente para começarem a namoriscar e a experimentar aqui refeições vegetarianas, fazerem coisas um bocadinho diferentes. Vão comer fora, vão com amigos que sabem que gostam deste tipo de alimentação, ou vão a restaurantes que têm esta possibilidade, que isto já acontece muito. Experimentem mais, experimentem sabores que fazem nos restaurantes, que geralmente a cozinha é muito melhor, e depois desafiem-se a fazer também a comida em casa e a experimentar coisas diferentes. Optem por snacks diferentes e fujam um bocado àquele conforto daquelas coisas que estávamos aqui a falar, e vão ver que isto vos vai abrir muito mais os horizontes e vos vai fazer sentir que a vossa alimentação realmente tem uma base mais vegetal, que não depende dos queijinhos e dos iogurtes e do leite a toda a hora, nem dos ovos, e que vos vai permitir ser mais originais, mais criativos, e realmente ter uma alimentação que vocês sentem que está a ir mais no sentido daquilo que é uma coisa com a qual vocês se identificam, ok? Bom, muito obrigada por terem ouvido, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Se tiverem dúvidas, já sabem que a porta está aberta para virem falar comigo, seja no Instagram ou por e-mail. Terei todo o gosto em ajudar-vos. Se quiserem marcar consulta, também através do meu site, vocês têm lá o link direto na parte das consultas, podem comprar a consulta online ou presencial, e temos aqui uma conversa um bocadinho mais personalizada, construindo alguma coisa que seja mais personalizada para vocês. E espero que tenham gostado, que subscrevam aqui o podcast, que deixem uma review, alguma palavra simpática ou uma crítica construtiva, que são sempre bem-vindas. Obrigada e um beijinho.